Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, fast food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, quero prosseguir.
Aldo Locutor, 20066. Reginaldo, 90456. Wellington Oliveira, 90901. Edna, 90999. Adilson Bueno, 22100. Dito Modesto, 22222. Marcelo Andrade, 22321.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Digital da ABC, pontualmente 8 horas e 1 minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora, lá atrás, com o Valdeci Matioli, no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves, no Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. E nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, 44359020 é o nosso telefone fixo, 997666555 é o nosso telefone celular, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. E-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. E você pode nos ouvir também pela internet, www.radioabc.com.br. Todos aqueles que ligam para cá, nos contatam, acessam a nossa página no Facebook ou mandam carta para a gente, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Nós estamos chegando aqui nesta manhã de sábado, inverno brasileiro, previsões de 12 a 27 graus. Hoje é uma manhã bonita, né? Luiz Carlos lá na mesa de som, passando os bastões para o Mano Brim, o Mano Dim, a equipe toda postos nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Nós estamos recebendo com muito carinho aqui hoje a nossa companheira Hilda Doreto. Hilda está mais uma vez com a gente aqui hoje para falar sobre Brasil, pátria do Evangelho. Bom dia, Hilda. Seja mais uma vez bom-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. É um prazer.
O programa de hoje será dedicado a falarmos um pouquinho sobre esse momento pelo qual passa o nosso país diante das afirmativas espirituais de que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Com base nos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec, nós vamos conversar então sobre Brasil, pátria do Evangelho. Hilda, a gente começa perguntando para você a respeito dessa questão das questões que envolvem as programações das pessoas, das nações, porque a filosofia espírita ensina para a gente que todos nós temos uma programação de vida, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas missões, aquelas condições espirituais pelas quais nós vimos para cá. Pode ocorrer o mesmo com as nações, com os povos? Podem eles ter também as suas programações?
Sem dúvida alguma. Não há nada na programação divina, no trabalho divino, da providência divina, que seja feito ao acaso. Então, todas as, assim como as pessoas, as nações também têm o seu planejamento, né? É, todas as medidas dos espíritos superiores para auxiliar o progresso na Terra são planejadas e muito bem estudadas. Então, tudo está ligado à ordem do universo. Uhum. E é por isso que existem todas as programações. No Livro dos Espíritos, na questão 788, Kardec, quando pergunta aos espíritos, ele define os povos como individualidades coletivas que evoluem como os indivíduos. E ele está perguntando, na realidade, se esses povos podem se perder no meio do caminho, o que pode acontecer com eles. E os espíritos respondem algumas coisas, e uma parte dessa resposta diz que aqueles cujas leis se harmonizam com as leis do Criador, eles continuam como povo e vão ser a luz para outros povos. Mas olhando para a história, nós podemos ver que essa programação realmente existe quando nós olhamos a história da Grécia.
Uhum.
Quando você vê a história da Grécia, a Grécia tinha como programação estabelecida pelo Criador e através de Jesus, né, que é o governador espiritual desse planeta, a Grécia tinha como função, como missão, como programação divina, fazer a restauração moral do mundo. E ela veio trazendo os princípios da moralidade, expressando os princípios da moralidade de uma forma marcante. Nós vemos assim, ela foi, Atenas, por exemplo, que está na Grécia, foi o berço da democracia. Nós vemos que lá, toda a Grécia, toda a sociedade da Grécia, os pensadores, os filósofos, tinham o pensamento dirigido para a aplicação da moralidade. Então, todos hoje, nós tivemos aqui recentemente, sediamos a Olimpíada. A Olimpíada é uma criação da Grécia, que é a estruturação do esporte baseado na moralidade, na honradez, na ética. Uhum. Então, essa foi uma parte, essa parte foi uma programação feita pela espiritualidade para aquele momento, para aquela região, para aquele país. E é claro que os outros países também terão essas programações.
É muito interessante isso que você está colocando para a gente, porque faz a gente entender até o porquê, né, de alguns comportamentos, de algumas posturas que algumas nações passam a ter, que os povos de umas determinadas regiões têm. Mas a Grécia é um exemplo que você está dando para a gente, né? Outras nações também têm posturas... outras programações para os seus povos?
Tem sim. A gente pode, continuando assim, ainda na história, nós podemos olhar para a programação da França, por exemplo. A França, o povo francês tinha como programação, como tarefa a realizar na Terra, a quebra do absolutismo dos reinados, para trazer uma nova forma de administração da civilização. Uma nova forma de tornar igualitários os direitos das criaturas, né? É claro que a gente sempre tem que pensar que as civilizações, as nações, elas são compostas de pessoas. E as pessoas estão em estágios de evolução diferenciados. Uhum. E mesmo as nações passam por períodos diferenciados de evolução. Então, quando nós falamos assim, a França tinha a função, a missão de instalar no mundo a igualdade, a fraternidade, aí você começa a pensar, mas o que é isso? O que, é que foi aquilo da Revolução Francesa? Como é que foi? Os pensadores que vieram do plano espiritual superior para conduzir essa primeira fase da França, eles estavam aqui, mas todos os homens também estavam aqui. E alguns dos pensadores encarnados desencarnaram, e os que vieram depois estavam num período de evolução que eles inverteram as coisas, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a função dos Estados Unidos da América. Função dos Estados Unidos, que é um povo operoso, um povo aplicado, é uma função mais material, mas é a função de pegar, foi a função de pegar o que a Grécia tinha deixado e aplicar agora, nesse momento seguinte, né, das civilizações, aplicar o conceito de democracia e viver o preceito de liberdade. Né?
Uhum.
Diz até o Humberto de Campos, diz no livro dele Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz que quando Jesus foi transplantar a árvore do Evangelho aqui para o Brasil, que ele veio olhar a nova localização no mundo, né? Ele olhou para as Américas, eles transferiram muita coisa para as Américas. Quando ele olhou para as Américas, ele determinou que o norte da América seria o cérebro do mundo, ligado à materialidade, e o sul seria o coração, que é onde está o Brasil, né? Então, as nações têm missões, uhum, missões muito bem programadas, que vão se realizando, e nós vamos olhar, e não só as nações, nós temos os planetas com missões, né? Os planetas recebem os povos, recebem as criaturas e vão evoluindo. Então, o processo evolutivo é um processo de programação espiritual. Isso dá um certo consolo para a gente, dá uma certa tranquilidade diante da vida, né?
Brasil, pátria do Evangelho, esse é o nosso tema, e você está, essa brilhante explicação que veio aí é da Hilda Doreto, que está com a gente aqui hoje falando desse tema tão bonito, tão importante para a gente entender um pouquinho o que acontece aqui no nosso país, com os nossos povos, as pessoas que estão aqui vivendo esse momento importante de muito aprendizado da nossa nação. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, você liga para cá, participa, 44 35 9020 997 666 555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook. A Clarissa está monitorando lá a nossa página do Facebook e já está acompanhando tudo o que está acontecendo lá. Daqui a pouquinho ela já vai contar pra gente quem é que está falando com a gente, quem é que está mandando posts, fazendo compartilhamento da nossa página aí. Marinho, essa questão que a Hilda está brilhantemente nos apresentando aqui sobre a missão dos povos, né, as questões que as nações possuem aí de missões, de programações, ela afeta somente as pessoas que são espíritas ou as pessoas que moram nessas nações e que não são espíritas passam menos com essa responsabilidade, têm menor responsabilidade sobre tudo isso que acontece em cada nação?
Eu penso, Toríbio, que como foi bem colocado, quando nós falamos em missão, quando nós falamos em programação espiritual, aquilo envolve a todos que estão ali situados, né? Se nós pensamos no plano individual, se nós pensamos no plano exclusivo de uma pessoa, evidentemente que é aquela pessoa que toca aquela programação espiritual por aquilo que ela tem que passar, aquelas coisas todas. Quando nós vamos ampliando esse conceito para os grupos, né? Porque não é apenas o indivíduo e a nação, não é apenas o indivíduo ou um povo, o indivíduo ou uma raça, não é bem isso. São os grupos como um todo, né? Quer dizer, muitas vezes você vai para o nível de uma família, é um grupo familiar que também tem ali o seu desígnio. Você vai muitas vezes para uma determinada região de um país que ali também tem uma determinada coisa. E quando nós chegamos no nível da nação, como foi muito bem colocado aqui pela Hilda, isso envolve a todas as criaturas que estão direta e indiretamente relacionadas com aquela questão, né? Veja, por exemplo, a circunstância que foi citada aqui agora, de que o grande papel do norte do continente americano é o continente de gerar inteligência, de trabalhar no campo da ciência, de vivenciar os preceitos que nós herdamos, os legados que nós tivemos de povos anteriores no campo da democracia. Quer dizer que isso afeta o mundo inteiro. Hoje o mundo inteiro se beneficia das grandes invenções. Hoje o mundo inteiro se beneficia do avanço da ciência, que predominantemente acontece no norte da América. Então o povo que está ali se beneficia, mas também o resto do mundo se beneficia daquilo. E, evidentemente, quando nós falamos do nosso país, quando nós falamos do nosso Brasil, cujo papel é dar um exemplo, é exemplificar, é viver essa expressão de ser o coração do mundo, coisa que nós vamos estar procurando entender melhor ao longo do nosso programa, né? Sem dúvida nenhuma, é para todos nós, independente de religião, independente de raça, Eu diria até que, independentemente se acredita em Deus, todos estaremos de alguma maneira envolvidos e vivendo esse papel, vivendo esse exemplo que tem que ser transmitido. Esse vai ser o grande legado do nosso país.
8 horas e 13 minutos. Hilda, a questão que a gente coloca para você é: qual é, de acordo com o Espiritismo, a missão espiritual, a missão desse povo brasileiro, a missão da pátria, a missão desse povo aí? Qual a missão que esse povo traz espiritualmente das suas encarnações passadas? O que é que ficou de missão para o Brasil?
O Brasil tem uma missão maravilhosa, que é a missão de tornar o mundo mais amoroso. Nós pensamos que Jesus trouxe para nós, a maior lição de Jesus, ou toda a lição dele, está baseada no amor. Né? E a nossa função é uma função magnífica, porque nós vamos trabalhar com Jesus para que o mundo inteiro se transforme, vá se transformando através do amor. Veja bem, tem uma citação no livro do Humberto de Campos que diz que o Alexandre Humboldt, aquele geógrafo naturista e explorador alemão que esteve aqui no Brasil, quando ele olhou a Amazônia, ele disse assim: isso aqui é o celeiro do mundo. Pela quantidade de vegetais, pela diversidade de fauna e flora. E aí o Humberto de Campos coloca assim: o grande cientista asseverou uma grande verdade, só que nós precisamos desdobrar, estendendo do sentido econômico, a sua significação espiritual. Ele diz que o Brasil está destinado a suprir as necessidades básicas, econômicas, as necessidades de alimentação dos povos mais pobres, mas que principalmente ele tem que levar a expressão consoladora da fé raciocinada, uhum, e ser o maior celeiro das claridades espirituais do mundo. Então, quando nós pensamos no Brasil, na dimensão da missão brasileira, nós pensamos na urgência da modificação do brasileiro. Né? A urgência da modificação do brasileiro. Porque nós, infelizmente, somos um povo sem muita autoestima. Né? Essa semana aí, estava vendo um vídeo do Divaldo. Ele dizia assim: quando eu ia para a Europa, nos primeiros momentos, fazer as palestras sobre espiritismo, levar a função da caridade, da luz para o mundo, eu me sentia diminuído. Porque eu achava que eu não era, que nós éramos um povo inferior. Ele falou até que o dia em que uma mulher perguntou para mim, o que é, lá na Suíça, o que é que os brasileiros vêm aqui falar de caridade? Nós não temos nada para caridade aqui. Nós não, todas as pessoas aqui têm o mesmo nível socioeconômico. E ele falou para ela assim: não, realmente nós brasileiros não temos nada para ensinar vocês em termos de desenvolvimento material. Mas a nossa função aqui com a caridade é muito específica e clara. Ele falou: eu visitei uma creche ontem que tinha todas as possibilidades tecnológicas à mão, mas não tinha um carinho para as crianças. Eu visitei um asilo, uma casa de repouso de pessoas acima de 60 anos, já com algumas deficiências, que os filhos colocaram lá, e eles jamais vão visitar os pais. Eles são colocados lá para viver lá. Eles estão com conforto? Estão. Eles têm dinheiro? Têm. Eles têm uma boa alimentação? Têm. Eles têm uma boa alimentação física? Eles não têm nenhuma alimentação espiritual. Então, ele falou assim: aí eu senti um orgulho de ser brasileiro, porque nós realmente ficamos com a tarefa mais bonita do mundo.
Que é evangelizar, levar o amor para as pessoas.
Agir com fraternidade, e nós sabemos fazer isso. Nós sabemos, só que nós somos um pouco preguiçosos. Nós não fazemos isso o tempo todo, não é?
Essa é a nossa companheira Hilda Doretti falando brilhantemente sobre esse tema de hoje tão instigante: Brasil, pátria do Evangelho. Agora, Hilda, você sabe que aqui no nosso programa nós temos aquela palavra especial, né? Qual é a palavra, uma só, que você associa a esse tema de hoje, Brasil, pátria do Evangelho? Qual é a palavra que você relacionaria com esse tema? E depois, no final do programa, você explica pra gente por que você lembrou dessa palavra. Tem alguma palavra em especial?
Responsabilidade amorosa.
Responsabilidade amorosa. Depois você explica pra gente por que a expressão responsabilidade amorosa tem relação com o tema de hoje, Brasil, pátria do Evangelho. Clarice, queria fazer um comentário?
Enquanto eles estavam comentando sobre o tema, estava pensando: qual é a função do coração? A função do coração é realmente trazer a emotividade, é trazer a emoção, é acolher, é amar. Então, o Brasil, sendo o coração do mundo, essa é a missão dele. É trazer a emoção acima da racionalidade, acima da razão, deixar isso se sobrepor, para trazer um exemplo de fraternidade, de amor. Então, a função do Brasil é cristianizar, é ser os exemplos dos ensinamentos do Cristo. Se a gente for pensar num corpo humano, o coração ele é muito importante, o cérebro também é muito importante. Todas as partes do corpo humano são importantes. Todos os países têm a sua missão importantes para fazer o corpo funcionar, para fazer o planeta funcionar e toda a população progredir. Então, conforme a Hilda comentou, né, a América do Norte trazendo a racionalidade, trazendo a razão para o mundo. Olha que missão importantíssima também. Né? Mas nós, como coração, temos essa função de trazer o amor, deixar a emoção sobrepor a racionalidade. E isso a gente vê realmente no povo brasileiro, isso é histórico. O Brasil foi colonizado, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Foram os índios, foram os negros trazidos da África, né, sendo escravizados, foram aqueles que foram deserdados de Portugal para esse país. Então foram os mais simples, foram os humildes, foram aqueles povos que realmente auxiliaram a construir essa nação, e é hoje isso que a gente vê, o Brasil sendo um povo fraterno desde os seus primórdios, sendo um povo acolhedor. Né? Então a função do coração é realmente essa, trazer a emoção acima da razão. É claro que ainda estamos aprendendo a trabalhar essa emoção, mas com certeza o Brasil é um país maravilhoso, um povo muito fraterno.
8h19, Fernando quer fazer um comentário?
Sim, Turíbio, escutando realmente os comentários e pensando nessa questão da responsabilidade, um país muitas vezes recebe essa incumbência, essa missão, digamos, de organizar realmente um avanço para a humanidade. A questão é o seguinte, que o país não é só questão física, é composta por indivíduos, por pessoas. E essa missão ou essa responsabilidade foi concedida a nós, que estamos aqui encarnados, e também os desencarnados, colaborando constantemente. Nós temos que ter a responsabilidade de fazer essa transformação começando da gente. Se nós não assumirmos essa responsabilidade de transformar o mundo, nos transformando, a gente vai sempre aguardar, o Brasil vai ser realmente a pátria do evangelho. Mas pera um pouquinho, eu não tenho responsabilidade com isso? Eu não sou brasileiro? Eu não estou aqui? Então eu tenho a minha responsabilidade. Não adianta somente o que? A gente esperar que o outro faça. Nós aguardamos ainda, realmente, o país do evangelho, tal, que seja desenvolvido, mas se eu não me transformar, eu não vou colaborar. Quando uma pessoa cresce, a humanidade cresce também. Só que quando uma pessoa cai, a humanidade também cai. A minha responsabilidade é adquirir as informações necessárias para o meu crescimento e amparar, realmente, o país nessa transformação.
Brasil, coração do mundo, né? Pátria do Evangelho. Hoje o nosso tema está ligado diretamente à Pátria do Evangelho. Brasil, Pátria do Evangelho. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, a sua esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta. 44 35 90 20 997 666 555. Liga para a gente aqui, manda uma mensagem. Passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha. Estamos aguardando o seu contato. O Marinho quer fazer uma colocação?
Eu gostaria de reforçar muito esses conceitos que nós estamos inicialmente aqui, nesta fase inicial do nosso programa, trazendo ao nosso ouvinte, né? De que, vamos assim, entre aspas, né? Usar essa expressão missão, vamos usar essa expressão programação espiritual, que nós não podemos confundir com destino, né? O vocabulário nosso é o vocabulário que muitas vezes não passa a ideia correta das coisas. Então alguém chama de destino, alguém diz que é predestinado, alguém fala em missão, alguém fala em programação espiritual. Mas o fato é que, independente da palavra que a gente vem escolher para expressar esse raciocínio, né, não há dúvida de que cada povo, não há dúvida de que cada um de nós está, vamos usar aqui, a predestinação para exercer e cumprir determinados papéis, né? Agora, eu acho que também tem uma dimensão dessa questão, que esses papéis acontecem em determinados momentos, né? Eu acho que talvez fosse interessante a gente explorar um pouquinho mais o conhecimento da nossa querida Hilda, aqui presente, né? Para falar, porque nós, por exemplo, nós somos herdeiros aqui na América nós somos herdeiros de um papel muito importante que Portugal, que Espanha desenvolveram. Quer dizer, num determinado momento, eles tiveram uma missão importantíssima, não é? Talvez você... que hoje nos afeta, porque é como se fosse um legado que deixaram para nós, não é? Como é que você vê isso?
Realmente, quando a gente pensa, né? Quando a gente fala assim, para nós, o nosso coração é um coração brasileiro, né? Embora, como diz o meu marido, alguém pergunta para mim, você é de que descendência? Se eu falar, eu tenho descendência italiana, ele fala, mentira, tem de tudo quanto é coisa aí nessa descendência, é uma miscigenação tão grande. Eu realmente sou brasileira, né? E o nosso coração brasileiro se ufana da missão que o Brasil tem, né? Se você pensar que o Cristo trouxe para cá a árvore do evangelho dele, que o Humberto de Campos define lá no, escreve lá no livro dele, você vai se sentir mesmo, você vai se ufanar de fazer parte de um grupo a quem Jesus entregou a responsabilidade de fazer esse desenvolvimento. Mas veja bem, como a gente disse, não existe nada feito ao acaso. Então, para chegar aqui, a América receber essa missão, essa condução, essa necessidade de trabalho aqui, teve que haver alguém que viesse descobrir a América. Né? Teve que vir. Nós achamos que é muito boa a nossa missão, mas ela não existiria se não tivesse a missão de Portugal e não tivesse a missão da Espanha. E quando nós olhamos a missão de Portugal e da Espanha, eu achei interessante, um bom tempo atrás, eu ouvi o Haroldo Dutra dizendo assim, você queria que o Brasil tivesse sido colonizado pela França? Você queria que ele tivesse sido colonizado pela Inglaterra? Olha a Índia, né? Aí começou a falar, e realmente, para cumprir a missão que nós temos, tinha que ser um país que fosse mais ligado a Deus. Por exemplo, nós temos lá o berço do Espiritismo na França. Nós fomos à França e ninguém lá, nós não conhecemos ninguém, falamos com um monte de gente, não conhecemos ninguém que tivesse um conhecimento aprofundado de Kardec, da função de Kardec, da missão de Kardec. Então, quando nós olhamos para nós e vemos o que foi trazido para cá, você pensa, Portugal, por que que foi Portugal? Não, gente, não vamos reclamar de nada, tudo está certo, né? Quem é que decidiu que seria Portugal? Um preposto de Jesus, preposto significa a pessoa que trabalha junto, um assistente de Jesus, vai? Que trabalhava com Jesus, para ele Jesus pediu que olhasse as civilizações, as nações, e visse qual era a nação que estava mais bem preparada para conduzir o descobrimento de uma nova terra, para instalar criar uma nova nação que pudesse receber o Evangelho de Jesus. E depois de todo o estudo feito, foi Portugal que foi eleito. Então, Portugal, a gente faz umas brincadeiras com os portugueses e tal, mas eles são o fundamento da nossa raça. Né? Então, o que aconteceu com o preposto de Jesus? Ele foi, procurou, achou Portugal. Portugal, então, teve a missão de descobrir o Brasil e de trazer para o Brasil o começo, o escudo, né? A base, a estrutura da palavra de Deus. Então, veja bem, isso acontece ao acaso? Repetindo mais uma vez, não acontece ao acaso. Uhum. Esse espírito que estava com Jesus reencarnou aqui. Vejam o detalhe da programação divina. Ele reencarnou aqui para poder criar a escola de Sagres, que foi a escola da navegação, a maior escola de navegação que já houve no mundo, para que a escola de navegação criasse pessoas, educasse pessoas que pudessem fazer as navegações para chegar aqui na América. Então, olha o detalhe da programação divina. Olha a estrutura perfeita da programação divina. Então, nós temos aqui os portugueses e os espanhóis que vieram para a América, que descobriram aqui, que começaram. Nós temos os jesuítas que vieram. As pessoas fazem uma série de restrições à maneira como foram feitas, como foram colocadas as coisas, mas não existe perfeição instalada no mundo. Então, tudo que as pessoas fazem, elas têm uma criação muito boa e tem um efeito colateral. Não é assim com o remédio que nos cura?
Hélio, A Yura está fazendo uma apresentação maravilhosa para a gente desse apanhado histórico, essa cronologia, que ao longo do tempo, o descobrimento, a vinda dos portugueses para cá. E a gente, quando a gente analisa a formação econômica do Brasil, a gente vai encontrar nesse país povos que trabalharam muito. O trabalho parece que é a nossa grande marca, né, Hilda? O que marcou esses povos todos que vieram para cá, os portugueses, os franceses, os holandeses, principalmente os portugueses no descobrimento, o trabalho é marca do nosso país, é o nosso DNA, né? E o Evangelho, Hélio? O Evangelho é também uma marca, é um DNA do nosso povo também, está aí para ser trabalhado, ou ainda não está assim no nosso país?
Eu estava aqui atentamente, né, observando a Ailda discorrer sobre esse assunto, não dá nem vontade de entrar, sabe, no meio, porque de repente você pode quebrar o raciocínio, né? O raciocínio, e esse raciocínio ele tem que sendo completado, porque ele é complexo, né? Se você pensar, ele é complexo, e a gente fica até benevolente quando a gente torce, né, por um lado do tema. Por exemplo, a Europa, por exemplo, quando ela... Não foi tão facinho assim quanto parece, né, Hilda? Né, que foi ocorrendo assim e tal. A Europa refugou, né? Ela teve missionários que reencarnaram na Europa. A Europa tinha outras missões. E ela refugou por karma de guerra, né? Por karma de guerra ela refugou. Que acelerou o descobrimento dos Estados Unidos, né, Hilda? Né? Onde os Estados Unidos foi acelerado esse descobrimento para poder, porque coisa que era para ter acontecido na Europa não aconteceu por causa de guerra, né? Por causa de guerra. Napoleão, né? Muitos missionários vieram e refugaram. Então, não quer dizer que porque está estabelecido que ocorre, porque o Fernando falou muito brilhantemente também, falou a respeito, porque é composto de homens, de pessoas, né? E essas pessoas refugam ao longo do tempo. Cabe elas fazer algumas coisas, elas não fazem. Né, elas vêm e não fazem, e isso tem que ser passado para outras pessoas fazerem, né? Até às vezes, até não de forma tão brilhante quanto seria feito por aquela que veio com uma missão. Que veio com a missão, ela teria todos os caminhos abertos. A outra vem, ela tem ainda que fazer todo o processo para refazer o processo. Em meio, ou seja, você tem que modificar pedalando, né? Sem descer da bicicleta e fazer as coisas acontecerem, né? Então o Brasil, as pessoas que vieram para cá, inclusive a forma ele foi colonizado, não foi colonizado da forma que estava exatamente previsto para ser, sabe? Mas acabou vindo por outras pessoas vieram, e vieram, e nem todos que vieram fizeram o que tinha que fazer. Agora, que estão aqui entre nós as pessoas que tem compromisso com o Evangelho, a gente percebe claramente que são pessoas aqui. Tanto é que quando vem alguém que não tem esse compromisso e acaba assumindo, ou por ousadia dele, né, ou por questão de pessoal, ele acaba se despontando, saindo à frente daquelas que tem, alguma coisa sempre acaba acontecendo, e prevalece a harmonia, prevalece a questão do Evangelho, e é o que a gente percebe claramente, que as pessoas, que a soberba, né, os soberbos acabam caindo muito rápido, né? Eles aparecem e caem muito rápido, não prosperam porque não tem base para isso, né?
Quer dizer, o Evangelho é um processo contínuo, está em continuidade o seu desenvolvimento na pátria do Evangelho, né? Muito bem. Bom, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Quem está passando por aí rapidinho? Conta pra gente aí.
Bom, temos bastante participação. Quem passou hoje foi a Miriam, o Eros, Ricardo, Nadia, Vilma, Flávio Família, mandou um abraço pra Hilda, disse que está feliz por ouvi-la.
Um abraço para eles também.
E aquelas pessoas que passam durante a semana, né? Como, por exemplo, a Rita de Cássia, a Vera, a Yara, também a Nadia, mandar um abraço para todos e convidar a enviar perguntas, comentários, para auxiliar a fazer o programa.
Muito bem. Hilda, a pergunta que a gente precisa fazer agora para você é: o que acontece, pode acontecer, de uma nação, um povo, não conseguir cumprir a sua missão espiritual, e quais são as consequências se esse povo não consegue cumprir a sua missão? Você vai responder já, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Você liga para cá, participa, 44-35-9020, 997-666-555. Nós vamos voltar já. ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Vote Ailton Lima 77, prefeito, para transformar Santo André na cidade que todos queremos. Ailton Lima é a alternativa para resgatar o orgulho de Santo André. Vote para prefeito Ailton Lima 77, com Gilberto Primavera vice. Ailton Lima 77, prefeito.
Agosto, mês do chocolate, na Chocolândia. Mais de 1000 ofertas em chocolates das mais diversas marcas. Chocolates em barras, recheios, bombons e embalagens no atacado e também no varejo. Está aberta a temporada de cursos culinários na Chocolândia, para você aprender, fazer e lucrar. Cestas, decorações e confecções de bolos, doces e salgados. Venha aprender com nossos professores. Esperamos você na Chocolândia. E não se esqueça, toda quarta e toda quinta tem sacolão de hortifruti na Chocolândia. Avenida Pereira Barreto 600, na Vila Gilda. Mais 5 lojas na Grande São Paulo. Chocolândia, um supermercado diferente.
Meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Carlos Grana. Estamos começando mais uma campanha para definir os rumos da nossa amada cidade, da vida de milhares de famílias. Vamos fazer uma campanha de muita informação sobre o que foi feito desde janeiro de 2013. Acompanhe nossos programas no rádio, nossos canais na internet e junte-se a nós nesta união de muitas forças para Santo André seguir melhorando.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. Nós estamos aqui falando desse tema tão instigante, tão bonito, tão caloroso, né? Falando do nosso país aqui, associando com a questão cristã do nosso país. Isso é muito maravilhoso. Está aqui conosco hoje a Hilda Doreto, daqui a pouco ela vai voltar a falar aqui, porque agora o Valdir vai dar as informações dos acontecimentos daí do ambiente da Seara Espírita. Tem muita coisa acontecendo aí, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. Nós estamos prestes a entrar no mês de setembro, então as semanas espíritas estão surgindo, né? Então, no dia de hoje, a Semana Espírita da USE Intermunicipal de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra está encerrando a sua 24ª Semana Espírita. Estará presente no Centro Espírita Ismênia de Jesus, que fica na Avenida Capitão José Galo, número 1074, em Ribeirão Pires, o nosso amigo Edson, né? Filho do Miguel, da Terezinha aqui da nossa cidade de Santo André. Ele está encerrando com o tema central dessa semana espírita, que é o Cristo Consoladão. Então, Edson está lá presente, proferindo essa palestra e encerrando essa 24ª Semana Espírita. Convidamos também para o dia 28 de agosto, né, agora, um seminário das 9 às 12h30 horas. O local é o Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo, a Rua Batuíra, número 400. O Eugenivaldo da Silva Forte estará proferindo estará cuidando desse seminário com o tema Iluminando a Doutrinação. Então fica aí os convites também para que vocês possam estar presentes nesse encontro.
Valdir, hoje tem aí uma noite da pizza para comemorar aí a, né, esse momento tão bonito aí, né, do país, né?
Tudo bem, eu estava deixando para a segunda meia hora, mas já que vocês me convidaram a falar, então o Núcleo
Fala Espírito, de novo depois, né?
O Núcleo Espírito, o Semeador, estará oferecendo para vocês hoje à noite da pizza. Sabemos perfeitamente bem e a gente tem recebido elogios quanto à qualidade daquilo que nós oferecemos nessa noite, né? Umas pizzas deliciosas. Então fica aí o convite para todos vocês. Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta. Estaremos lá aguardando por todos vocês.
Agora, os convites estão à venda lá na hora, Valdir?
É no local. Porque a gente não faz a venda de convite antecipado.
Certo.
As pessoas se apresentam, recebem lá uma comanda, comem à vontade e depois no final
faz o pagamento lá, tá? Então você pode hoje, vai comer sua pizzazinha lá no Núcleo Espírito Semeador e contribui lá para as obras assistenciais maravilhosas da casa, né? Uma coisa maravilhosa mesmo. Bom, nós estamos falando sobre Brasil, pátria do Evangelho. Tá chegando um monte de pergunta aqui, vamos ver se a Clarissa, você tem uma pergunta aí que você quer fazer para a Ilda, né? Antes da gente dar continuidade no nosso roteiro aqui.
Tem uma pergunta do Davi, que está nos ouvindo lá de Itu. Ele disse assim: outros países já tiveram essa oportunidade de ser a pátria do Evangelho? E caso sim, conseguiram eles aproveitar essa oportunidade? Aí uma outra pergunta: o que temos que fazer para essa oportunidade tornar-se uma realidade?
Bom dia, Davi. Muito obrigada pela audiência. Nós estamos conversando sobre a missão do Brasil e pensando. Nós dissemos há pouco que Jesus trouxe lá do Oriente, da terra onde ele viveu, onde ele esteve, a árvore do Evangelho para cá. Então, aquele povo recebeu, o primeiro momento do Evangelho foi recebido lá. Eles foram aqueles que receberam a oportunidade de sediar inicialmente, né, o trabalho do Cristo. Cristo veio para lá, escolheu aquele lugar para viver e para difundir a sua doutrina de amor. Passado o tempo, aquela civilização não deu continuidade. Eles mal conheceram o Cristo. Um grande número de pessoas não teve. O Cristo não conseguiu o acesso, porque era assim mesmo, né? Não é que ele não tivesse capacidade de conseguir. Ele não conseguiu o acesso aos corações, porque os corações ainda estavam muito atrasados. E porque a missão dele era uma missão a longuíssimo prazo, né? Então, saiu de lá e veio para cá. Lá não deu certo. Depois que o Cristo voltou para a pátria espiritual, o trabalho lá foi ficando cada vez mais disperso, Houve toda a programação que envolveu a civilização romana, e aí a mudança completa, né, para Roma, e o período de Roma, que foi Roma, em que Roma praticamente foi extinta, né, como civilização preponderante, e aí veio para o Brasil. Aí ele trouxe para o Brasil. Mas você perguntou, acho que respondo a primeira parte da sua pergunta, né? A segunda parte você perguntou, você repete para mim, por favor, Clarissa.
Está aí, Clarissa, aquela pergunta do Davi Urico. O Davi estava questionando a respeito da missão espiritual, né? A segunda parte da questão era qual era mesmo, Clarissa?
O que temos que fazer para essa oportunidade tornar-se uma realidade?
Nós não podemos perder a oportunidade, não é, Davi? Então, para não perdermos a oportunidade, nós vamos pegar o ganchinho que o Fernando fez agora há pouco. Ele disse, toda a civilização, toda a nação é constituída de indivíduos, e o resultado do trabalho de uma nação é o resultado do conjunto do trabalho dos indivíduos. Então, veja bem, o que nós podemos fazer para não perder essa oportunidade? Primeiro, nós que já temos um conhecimento, aqueles que já têm o conhecimento da doutrina de Jesus, aqueles que são realmente, que têm ampliaram o conhecimento através do Espiritismo, tem por missão fazer com que esse conhecimento seja divulgado, seja ampliado, mostrar para as pessoas, trazer a noção real do cristianismo retomado lá do início, para que as pessoas apliquem essas lições nas suas vidas, e aplicando essas lições nas nossas vidas, nós estaremos levando em frente o trabalho.
Essa, né, é a nossa missão, é a missão do Brasil, essa é a missão do Brasil.
Então, Turíbio, eu gostaria de reforçar essa colocação da Hilda, para que, e até me permito usar perspectivas diferentes para dizer a mesma coisa, exatamente para ressaltar para o nosso ouvinte a importância do que foi dito por ela aqui, né? Quando nós pensamos nesse fato de, já no passado, há 2000 anos, a causa de Jesus, a causa do amor, o evangelho dele, a luta para que a essência do evangelho de Jesus predomine, ela é histórica, ela tem mais de 2000 anos. Então houve um primeiro momento lá no Oriente, como foi bem colocado, houve um momento que os religiosos em Roma tomaram essa missão para eles mesmos, mas acabaram de uma certa maneira caminhando por caminhos do poder. E há uma nova tentativa, muito recente, não é, de trazer isto para o nosso povo, para o Brasil. Quer dizer, se nós pensarmos que o Evangelho já tem mais de 2000 anos, que foi desde da vivência inicial do cristianismo até agora, e se nós imaginarmos que a colonização brasileira começou na realidade há 300, 400 anos atrás, é muito recente isso que está aqui. Agora, eu acho que o importante talvez seja nós analisarmos qual que é essa missão, né? Neste livro que a Hilda se referiu, de autoria do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem ali uma referência que é extremamente emocionante, né? Em que o Cristo estabelece, vamos assim dizer, eu não quero usar a expressão determina, porque dá a impressão de autoritarismo, né? Mas é que ele tinha essa autoridade moral, vamos assim dizer. Então foi determinado que a formação do nosso povo fosse formado por um povo que pudesse efetivamente viver o Evangelho, né? Então ali, hoje nós, o povo brasileiro, é a miscigenação dos portugueses como um povo humilde, povo mais humilde da Europa, né? Pelos silvícolas, que eram os simples, os ignorantes que estavam aqui, não é? Pelos negros, os escravos, que são os povos sofridos. Então, quando você junta um povo humilde de um lado, um povo simples do outro, um povo sofrido de outro, na hora que você junta tudo isso, que forma a alma, o espírito do brasileiro, Jesus teve a sabedoria de dizer: é este povo aqui que vai aprender efetivamente a viver o Evangelho. Então, a nossa missão, ao contrário do que muitos de nós, até mesmo os espíritas, pensamos, não é que temos o Brasil como uma ilha de progresso material, não é que temos o Brasil como uma paz eterna, uma paz imperturbável. Não. A nossa missão espiritual é viver o Evangelho, né? A nossa missão espiritual é nós estarmos convivendo aqui povos de distintas raças. Veja que no Brasil nós convivemos com religiões diferentes, convivemos com povos diferentes. O Brasil recebe todo mundo. O Brasil tem satisfação em receber as pessoas que vêm de fora. Esse mesmo sentimento que a Hilda até colocou, que muitas vezes nós nos apequenamos, não é? Faz parte dessa alma também esse tipo de coisa, porque nós temos no DNA da alma brasileira, nós temos a humildade que vem na formação que está ali, não é? Agora, não há a menor dúvida de que, se nós compreendermos que a nossa missão é vivenciar o Evangelho como um exemplo para o resto do mundo, né? Vamos fazer um paralelo com as bem-aventuranças, né? Vamos fazer um paralelo ali. Eu estava aqui dando, enquanto ouvi a Ilda falar nessa inspiração bonita que ela gerou para todos nós aqui, eu estava aqui analisando, né? Quem são os bem-aventurados? Olha o que Jesus dizia lá no seu, lá 2000 anos atrás, quem seriam os bem-aventurados, né? Seriam os aflitos, seriam os brandos, os pacíficos, os misericordiosos, né? Os puros de coração, os que têm olhos fechados, os que não veem mal no, nas coisas, né? Então, à medida que nós, como povo brasileiro, seguirmos os preceitos evangélicos, né, do perdão, da paciência, da resignação, da perseverança, nós estaremos efetivamente vivenciando o evangelho e cumprindo com a nossa missão de exemplificar isso perante o mundo como um todo. Mas aí vem a contribuição do Fernando. Para que a gente faça isso, a gente tem que estudar o evangelho, né? Não é, Ilda? Eu preferia até que você desse continuidade, porque para a gente fazer isso tudo, nós temos que evangelizar o nosso sentimento,
temos que,
né?
Evangelizar. E eu peguei o gancho do Fernando justamente por isso, porque, veja bem, você fez uma colocação muito boa que a gente ia abordar um pouquinho mais para frente, mas que bom que chegou agora, né? Sobre as bem-aventuranças. E sobre nós sermos realmente o povo, se nós olharmos todas as nossas características, nós vamos ver que nós somos o povo do terceiro milênio. Nós somos o povo do planeta de regeneração. A atitude que é gerada aqui é a atitude que deve ser passada para todas as criaturas para o planeta de regeneração. Aí o ouvinte vai perguntar, o que é isso? Né? O que é planeta de regeneração? Assim como nós dissemos que existe a evolução dos povos, existe a evolução dos planetas. E o nosso planeta, magnífico planeta Terra, está no ponto de mudança dele, de mudança geológica, de mudança física, de mudança no cosmo. Ele está no momento de mudança para melhor, né? Ele está deixando de ser, para melhor é uma coisa horrorosa, né? Ele não era bom agora, não dava todas as oportunidades, dava. Ele dava as oportunidades para nós até agora, até bem pouquinho, de expiação, de educação, de provação. Aqui era o de expiação e o planeta de expiação e prova, para que nós pudéssemos expurgar do nosso espírito todos os enganos cometidos, todas as distorções de conhecimento, todas as distorções de sentimento, para passar para a etapa seguinte. E agora ele ficou pronto, ele está praticamente pronto para ser o planeta de regeneração. E o planeta de regeneração é um lugar onde a tônica dos relacionamentos é o amor. Então, veja por que a gente se emociona quando diz que o Brasil tem como missão a disseminação do amor pelo mundo. Porque o planeta de regeneração, para habitar o planeta de regeneração, é preciso que nós tenhamos a prática do amor. Uhum. Não vamos ser anjo, não. Somos pessoas em que o mal já está muito diminuído e o bem toma um corpo maior. Aí nós estaremos prontos para habitar o planeta de regeneração. E é essa função nossa. Por isso que a colocação das bem-aventuranças dá para a gente, assim, uma tranquilidade de coração, dá um ânimo, uma esperança renovada, porque nós já estamos vivendo isso. E a gente aprende como, na maior parte das vezes? Nós, como humanidade terrena, ainda aprendemos pelo sofrimento. E olha, gente, é difícil sofrer, não é? É difícil passar por todas as coisas que nós temos passado, que nós ainda temos que passar por um tempo, para nos tornarmos espíritos mais livres. Mas existe uma promessa feita por Joana de Ângeles, que ela registra no seu livro, pelo Espírito Joana de Ângeles, registrada no seu livro Entrega-te a Deus, do momento da transição aí, né? Quando começou a história da exploração do momento de transição, ela diz assim: qualquer coisa que nos aconteça nesse período será pequena diante da grande oportunidade e da grandeza da vida no novo mundo. Não haverá mais sofrimento na Terra. Então, a missão do Brasil é levar as pessoas a exemplificar. Como o Fernando disse agora há pouco, é viver exemplificando o Evangelho de Jesus, porque não existe assim, não existem formas de aprendizado. Existe uma única forma de aprendizado, que é pelo exemplo. Então, quando nós vivermos esse exemplo, quando nós formos a referência do povo que realmente ama, e as pessoas ficam de boca aberta. Vocês viram as entrevistas da Olimpíada. A pessoa diz assim: nossa, mas por que a pessoa está sorrindo para mim? Ela nem me conhece.
nossa, esse país é uma maravilha, com tudo, todo medo que todo mundo tinha. Esse país é uma maravilha, porque eu aqui me senti em casa. É essa a nossa função.
A palavra acolhimento, né, Hilda?
Acolhimento.
Nessa meia hora aqui do Semana Boa Nova, nós estamos tendo aqui o apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Emerson Pacola com o tema A Verdadeira Caridade, e essa que está nos abrilhantando com esses riquíssimos conhecimentos aqui hoje, a Hilda Doreto. Fernando, queria fazer um comentário, né, Fernando?
Turíbio, a missão do Brasil. Tem uma passagem, uma parábola que Jesus falava da questão do trabalhador da última hora. As outras nações já trabalharam para que realmente chegasse no momento de nós, brasileiros, para que a gente conseguisse fazer o que nos cabe. Pensando na evolução realmente do desenvolvimento humano, a ideia do Deus único vai surgir juntamente com o povo, né, hebreu, com o povo judeu hoje, né, e desenvolve lá. Só que precisava de um desenvolvimento. A ideia realmente o quê? De Deus e dos conceitos precisava ter uma racionalidade. Surge a filosofia na Grécia, tá? Um ponto fundamental para que o pensamento fosse mais orientado. Depois em Roma, né, hoje na questão da Itália, mas em Roma, o Império Romano, vai desenvolver a família, o vínculo familiar, da união, do amor entre pelo menos a família e também aqueles compatriotas. Depois de Roma, vai surgir também na França um movimento fundamental, que é justamente o quê? Não só o desenvolvimento intelectual ou científico, mas a comprovação daquelas ideias religiosas através dos fenômenos comprovados pelos cientistas. E depois de tudo isso, desse todo avanço, vem aqui para o Brasil justamente o que os amigos colocaram. Um povo sofrido, um povo pacato, um povo acolhedor, que tem a responsabilidade de pegar toda essa bagagem cultural e exemplificar através do amor, como o Hilda falou, como o Marinho falou, o Hélio, a questão da vivência. E a gente não pode perder essa oportunidade, porque todos fizeram todo esse trabalho para a gente, outros povos. Chegou a nossa vez de exemplificar a bondade. Um pouquinho que a gente fizer, um pouquinho a gente vai receber tanto quanto os demais povos já fizeram para a evolução. Essa é a parábola do trabalhador de última hora. A gente está no momento final. Se a gente fizer aquilo que nos cabe, no sentido de nos melhorarmos e amarmos um pouco mais dos nossos semelhantes, independente se são brasileiros, haitianos, sul-africanos, holandeses, sejam de onde forem as pessoas, é nossa responsabilidade fazer o que nos cabe. E essa é a tarefa do brasileiro.
Bom, Hilda, ficou uma pergunta lá da primeira meia hora para você responder para a gente.
Vamos lá.
O que acontece quando os povos não conseguem cumprir a sua missão, né? Quais são as consequências disso? Rapidinho, conta para a gente, porque nós estamos encerrando já a segunda meia hora.
Então, nós vamos conversar assim rapidinho da seguinte maneira. A ideia de que ela não conseguiu cumprir a missão dela dá uma impressão de fracasso total, né? A pessoa não fez nada, não fez nada. Não é essa a verdade. Toda a civilização, a nação pode não ter conseguido atingir o objetivo principal, o maior objetivo, ou toda a corte de objetivos que estavam ali para ela. Mas é realmente, acontece, ela avança, não existe, não há como retrogradir. Então, existe aí um avanço sem dúvida. Só que ela pode sim perder a oportunidade de realizar o máximo. Aí então o que acontece? Ela deixa de ser, ela perde a oportunidade de continuar. Vamos pegar aqui o fim de Roma, por exemplo, né? Vamos pegar o fim de Roma. Roma foi aquele abrilhantamento, eles conseguiram estabelecer um Estado. É verdade que não pode existir um Estado único no mundo, mas eles conseguiram estabelecer uma unidade no mundo. Só que o que aconteceu? A vaidade fez com que Roma realmente não continuasse. E aí a gente pensa, puxa vida, será que os espíritos não podiam ter dado um jeito? A espiritualidade superior não podia ter conduzido, mostrado? E o que nos é mostrado pelos espíritos é o seguinte, eles realmente estavam orientando. Mas nós temos que entender que a liberdade do indivíduo e a liberdade da nação tem que ser respeitada, né?
Bom, aí vai uma pergunta para você. já que você está falando dos espíritos, será que eles não podiam ter ajudado, né? Os povos, as nações, podem possuir aí, possuem protetores espirituais, mentores, que auxiliam eles a cumprirem a missão para as quais eles estão destinados? Você vai responder isso já já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aí da ABC e nós vamos voltar já já. Sei que está a nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já. 44-35-9020 997-666-555. Voltamos rapidinho.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros da ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Eu vou voltar, é no melhor. Eu vou voltar com o coração pra Santo André crescer.
Coligação Todos por Santo André. Doutor Aidan, prefeito, PSB 40. Para Santo André voltar a crescer, vote nos candidatos a vereador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Olá amigos, todos os sábados às 10 horas estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas, cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Carlos Grana. Estamos começando mais uma campanha para definir os rumos da nossa amada cidade, da vida de milhares de famílias. Vamos fazer uma campanha de muita informação sobre o que foi feito desde janeiro de 2013. Acompanhe nossos programas no rádio, nossos canais na internet e junte-se a nós nesta união de muitas forças para Santo André seguir melhorando.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Agora, a Donas Minis oferece o almoço no piso superior. Ligue e encomende. Marmitex, R$12 mais taxa de entrega. Prato feito, R$10. Para o almoço, a Donas Minis oferece comida caseira e um delicioso comercial, com várias opções de mistura. Bife, bisteca, calabresa, fígado, filé de frango e picadinho. Donas Minis, escolha o seu e bom apetite. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Ah, e a Donas Minis também faz convênio com a empresa. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Fator Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. Você nos ouve, nosso programa Semeando a Boa Nova. Estamos aqui, vamos juntos até as 10 da manhã. Antes de darmos continuidade aqui ao assunto de hoje, vamos passar aqui para o Valdir Manente, que tem informações para nos dar a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Valdir.
É reforçando aquele convite que nós fizemos na primeira meia hora do nosso programa, para que vocês possam estar com a gente hoje à noite, lá no Núcleo Espírita O Semeador, que nós estaremos com a nossa noite da pizza. A arrecadação desses eventos que a casa realiza, evidentemente, é para as obras assistenciais que a casa oferece. Então fica aí o convite para estarem com a gente, nos ajudando dessa forma. E o Núcleo Espírita O Semeador fica à Rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Qualquer outra informação a respeito, façam pelo telefone 4426-4017. 4426-4017. É esse convite que a gente faz para vocês.
Muito bem, 9 horas e 5 minutos. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores da semana passada foram a Enelise e o professor Mário Garcia, que poderão retirar o livro lá no Núcleo Espírita Semeador. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Rosimeire do Parque Erasmo. Parabéns, Rosimeire, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Tanto você quanto os ganhadores da semana passada podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, aos sábados a partir das 10 horas da manhã até as 11h30, inclusive hoje, e às quartas-feiras às 20h, às 21h30. Lembro também que no próximo programa estará conosco o companheiro Emerson Pacola com o tema A Verdadeira Caridade. Olha aí que tema importante e instigante também, né, esse tema aí. Hilda, tinha deixado uma pergunta para você aí a respeito da questão do auxílio que os protetores espirituais poderiam eventualmente nos dar. Eles podem nos dar para ajudar uma nação a cumprir a sua missão?
Podem sim. E voltando, vamos usar o exemplo que a gente estava usando na questão anterior de Roma, né?
Isso.
Roma, ela foi seguida durante todo o tempo por uma coorte de espíritos superiores para que aquela missão que ela tinha para instalar na Terra fosse devidamente instalada em toda a sua complexidade e completude. Mas acontece que a atitude dos romanos foi afastando essa possibilidade. Então, a impiedade deles, né, vamos lembrar do circo cheio de gladiadores, de feras, de cristãos sendo devorados, né, e a incúria, os prazeres exagerados, a sexualidade desenfreada, toda a perda da moralidade dos romanos fez com que eles realmente afundassem como civilização. O que não quer dizer que os espíritos superiores não estivessem os assistindo, mas eles tinham liberdade de escolha. Mas assim, o que os amigos espirituais nos dizem é que chegou um ponto, não é que a misericórdia divina não quis mais ou definiu que aquilo era um organismo infeccioso que precisava ser extirpado. A misericórdia divina, olhem o conceito dessa colocação, não conseguiu mais agir sobre aquele povo por causa da impermeabilidade que foi criada como uma nação pelo desregramento das atitudes, pela queda moral assim estertorosa, né? Então não houve possibilidade da misericórdia divina interferir mais, e aí não ficou pedra sobre pedra, né? Então, voltando agora à proteção espiritual, nós falamos da proteção generalizada, mas existe uma proteção espiritual que é dada para um espírito de uma evolução espiritual muito alta, que são os espíritos angélicos, né, que cuidam das nações. Tem um espírito e ele tem um monte de espíritos, uma corte de espíritos trabalhando com ele para aquela nação. No caso do Brasil, nós temos o chamado anjo Ismael, né, que é o espírito Ismael, a quem foi dada pelo Cristo a responsabilidade de cuidar do Brasil. Nós temos, não é ele sozinho, né? Mas existe todo um grupo de espíritos trabalhando aí. E tem um outro exemplo na América do Norte, o Benjamin Franklin. É um dos espíritos que toma conta dos Estados Unidos. Então nós estamos aí. Existem outros espíritos em todas as outras nações, que não cabe aqui a gente relatar, mas só para mostrar para vocês que realmente tem, que a espiritualidade traz o nome desses espíritos e que é uma tarefa. Jesus não está de brincadeira, ele não faz a coisa de qualquer jeito. Todo o trabalho espiritual é feito com um planejamento de mínimo detalhe. Uhum. Mas conta também com a nossa atuação. Se nós nos impermeabilizarmos, não há como chegar até nós.
Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, como ensinar os nossos filhos e jovens a adquirirem um sentimento de patriotismo?
A resposta é clássica, né? Através do nosso exemplo, em que nós mostramos em todas as atitudes o respeito às instituições, o respeito ao país em que a pessoa vive. Agora, eu gostaria de acrescentar alguma coisa, que é essa constante necessidade de equilibrarmos os interesses materiais do mundo com a realidade espiritual. Quer dizer, não vamos pegar o patriotismo e fazer daquilo uma razão de ser do ponto de vista material e esquecendo de exemplificar o sentimento, as questões espirituais.
Clarissa, pode um espírito que desencarnou em uma nação reencarnar em outra?
Pode, dependendo da sua tarefa, dependendo da sua necessidade de trabalhar a sua evolução.
Hilda, no plano espiritual, os espíritos que lá estão também são agrupados em nações, em pátrias?
Os espíritos no plano espiritual são agrupados de acordo com a vibração do seu coração, com a evolução que eles já fizeram, né? Então, os semelhantes vão se atrair para realizar um progresso mais acentuado e receberão, claro, instruções dos espíritos superiores no sentido de conseguirem alcançar o objetivo deles.
Hélio, grandes vultos brasileiros que ajudaram na história do país podem estar reencarnados aqui novamente cumprindo outras tarefas, outras missões?
Pode e estão. Muitos já estão e muitos estão voltando. Outros já estiveram e já voltaram à parte espiritual. É constante essa idas e vindas das pessoas que têm compromisso com a evolução.
Fernando, em termos de crença cristã, a nossa pátria poderá se tornar um exemplo para o restante do mundo?
O exemplo não é na crença, mas na ação. mais do que realmente somente acreditar e nada fazer, o que vai modificar o planeta é a ação de cada um de nós.
Marinho, os espíritos sempre estiveram presentes em nossa pátria nos momentos decisivos pelos quais ela passou. Esses espíritos poderiam agora nos ajudar a superar a grave situação socioeconômica que nós vivemos atualmente?
Sem dúvida, sempre estiveram, estão e sempre estarão. Jesus havia dito que não nos deixaria órfãos.
Clarissa, quando nós dizemos Brasil, pátria do Evangelho, como é que fica a situação das pessoas que não acreditam no Evangelho de Jesus?
Filho, cada coisa a seu tempo. Um dia chegará o momento em que elas sentirão esse amor, né? Quando a maioria estiver vivenciando o amor, elas também irão sentir. Cada coisa a seu tempo, o tempo de cada um em vivenciar o amor de Jesus.
Hilda, o que, que as casas espíritas fazem para ajudar as pessoas em relação ao seu comportamento para o amor, a dedicação à pátria que as acolhe? O que, que as casas espíritas fazem?
As casas espíritas estão sempre realizando tarefa de esclarecimento e de evangelização no sentido de nós compreendermos a grandiosidade da tarefa, das tarefas pessoais e a grandiosidade da tarefa das nações, dos grupos. E aí, quando você exemplifica isso, quando você traz essa clareza para as pessoas, elas imediatamente se tornam pessoas melhores, compreendem o valor de estar encarnadas numa determinada nação e o valor daquela nação para elas e para o mundo.
Hélio, recentemente nós recebemos aí um grande evento internacional que são as Olimpíadas e tínhamos muita preocupação com atos de violência durante essa competição. Pode ter havido intervenção dos espíritos do bem para que tudo ocorresse tão bem como aconteceu, passando ao mundo uma mensagem de alegria e fraternidade que todos assistimos?
A evolução sempre se dá em dois mundos, né? Nada ocorre só no plano físico. O plano espiritual sempre está presente, né? Em todos os momentos, e principalmente nos momentos mais importantes. É um trabalho feito a duas mãos, né? Um com os desencarnados e os encarnados juntos. São sempre um trabalho feito em duas mãos.
Muito bem. Hilda, a gente está falando aqui a respeito dessa questão desses momentos pelos quais nós passamos. A Olimpíada trouxe um exemplo maravilhoso aí de associação de povos, né, de compartilhamento de valores, de sentimento de amor, etc. Né? A espiritualidade, o Hélio acabou de explicar agora que eles deveriam, podem ter agido aí, como agiram, né? Certamente para garantir tudo isso. Né? Como é que o Espiritismo vê esse momento pelo qual o Brasil passa com tanta corrupção e violência, que é o contrário desse que a gente viu agora na Olimpíada, né? Será que nós estamos conseguindo cumprir esse papel de pátria evangelizadora?
Nós temos uma noção meio restrita do que seja cumprir um papel, uma nação cumprir um papel. Então dá a impressão para a gente que está tudo perdido. Dá a impressão de que com toda essa corrupção, com essa violência, com tudo isso de ruim que está acontecendo aqui, nós tenhamos perdido o fio, o rumo da pátria do Evangelho, tenhamos perdido o fio do crescimento do Brasil. Isso não é verdade. Nós somos um grupo imenso, imenso de criaturas. E todas as criaturas têm os mesmos direitos diante de Deus. Então, nesse momento em que as pessoas... Existem muitas pessoas ainda com desenvolvimento de consciência muito aquém do necessário, que não estão prontas ainda para o planeta de regeneração. Então, o que imagino, né, imagina-se que Jesus, nesse momento, permitiu que todas essas pessoas reencarnassem, para que elas tivessem a oportunidade de acelerar o processo de crescimento a ponto de estarem prontas para essa nova fase. Então, nós olhamos para o Brasil, é interessante, né? Estava lendo Kardec essa semana, lendo o Livro dos Espíritos e a Gênese, e Kardec falando assim, nesse momento que nós estamos vivendo de tantos acontecimentos ruins e que agora temos a sensação de que tudo vai desmoronar e não sei o quê, mas que lá Kardec, lá atrás, quando ele estava escrevendo a Gênese, ele colocou isso. Então nós olhamos para a história e achamos que as coisas, nós não vemos o fio do desenvolvimento histórico. Então nós estamos, quantas crises nós já vivemos aqui no Brasil? Quantas crises? Essa é uma crise? Está demais a violência? Estão demais os desregramentos? A sensualidade está exacerbada ao máximo? Está. Conhece o movimento do pêndulo? quando nós estamos parados de um lado e é preciso haver uma revolução para que se dê um salto de desenvolvimento, o pêndulo vai para o lado oposto. Tudo se transforma no lado oposto, para que gradativamente ele chegue exatamente no ponto em que ele devia estar no meio. Então, vai, nós estamos no caminho de realização, sim. Estamos no caminho de realização. Nós seremos a pátria do Evangelho, nós já somos a pátria do Evangelho. Né? Esse é o povo. Tem uma colocação muito boa que eu vou pedir para você que me permita mais um tempinho.
Claro, por favor.
Que eu tenho uma colocação aqui do Divaldo, que na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala: a perversidade do homem é bem grande, não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, que é o nosso momento agora. Ele fala: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. E o Divaldo faz uma observação assim: é o pântano drenado que se torna jardim, é o solo desértico que se torna pomar. Desse solo atormentado é que vai nascer o grande povo que nós já somos, levando a mensagem do Cristo para o mundo.
9:18, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, liga pra gente, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com.br. Nós estamos falando sobre Brasil, Pátria do Evangelho, estão chegando muitas contribuições. Clarissa, faz um apanhado pra gente aí. Tem inclusive questão aí que já foi até respondida, né, Clarissa?
Sim, Toribio, como por exemplo a pergunta da Rosimeire do Parque Erasmo, né? Ela perguntou sobre a corrupção, como a Ilda comentou agora. Queria aproveitar e mandar um abraço para Eliane, para Luiz Carlos, para o Eros, para Nolita, que ligou para cá, o Adalberto também, Terezinha Lisboa, todos eles contribuindo bastante. E a pergunta do Salomão de Mauá, nesse sentido do que a Ilda estava comentando. Ele falou sobre espíritos que estão encarnados aqui no Brasil, que participaram de guerras, né, em outras encarnações, e agora estão tendo uma oportunidade de viver nesse país. Esses espíritos têm a chance da transformação moral, porém não estariam eles tornando o país violento? Será que eles estão aproveitando essa oportunidade?
E aí, Ilda? Será que esses espíritos estão aproveitando a oportunidade ou estão contribuindo para que a violência aconteça?
Eu acho que as duas coisas. Eles contribuem para que a violência aconteça. Ao mesmo tempo, tudo que é violento tem um resultado. Quando esse resultado acontece, as pessoas que provocaram esse resultado e as pessoas que estão vivendo nesse meio vão aprender e vão evoluir. A consciência, o Kardec disse aqui, né, que é preciso que haja o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem, para que nós possamos avançar. Estamos todos avançando.
Agora, é possível o contrário também? A pergunta que o Salomão fez é desses espíritos que estão aí trabalhando, que tiveram a oportunidade de vir para ajudar e podem estar atrapalhando. Agora, tem espírito que vem para ajudar na construção do país, para ajudar o país a ter dias melhores? Tem espíritos assim também?
Muitos, muitos. A proposta do Cristo é essa. A assistência do Cristo é essa. Os espíritos, nós comentamos agora há pouco sobre virem os espíritos da Europa para cá, que já tinham um desenvolvimento intelectual maior, o pessoal dos Estados Unidos que tem uma inteligência, uma direção para a ciência maior do que nós, por exemplo, né? Que tem recursos para realizar isso. Os espíritos vêm sim, não só os que estão numa hierarquia mais alta, como esses desencarnados como nós, que estão no plano espiritual, voltando já com o conhecimento que tem para fazer a modificação. Vejam bem, para o conhecimento espírita, para os espíritas, existe uma colocação que é de conhecimento de todo mundo, está na internet, todo mundo fala isso, né? Que os espíritos superiores estão vindo para cá, que nós temos já encarnado, falado pelo Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel aqui conosco, com uma tarefa determinada para agora, para os próximos tempos. Que a Joana de Anjos, mentora do Divaldo, está por reencarnar para poder realizar essa tarefa. E existe também a colocação da própria doutrina, e nós olhamos, vimos na parte da Gênese, da Gênese de Kardec, a colocação dele que diz assim: os espíritos que estão aqui com graves distonias, em graves distonias da grande maioria, serão, não poderão continuar aqui, porque o mal fará a perturbação e aqueles que ainda estão no meio do caminho serão perturbados por eles. Então, eles, numa grande bênção do Pai Celestial, serão transportados para um outro planeta, para que possam continuar se desenvolvendo como espíritos eternos. E virão outros, diz Kardec, que substituirão esses. Vai tirar uma grande parte da humanidade, né? Vai tirar uma grande parte da humanidade, mas vai vir uma grande parte da humanidade desencarnada reencarnando aqui para fazer com que o país realmente cresça, e não só o país, para que o planeta cresça na direção do planeta de regeneração, que é o nosso destino. Então, estão vindo? Estão vindo, muitos, e já há um bom tempo. No livro do Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Franco, que chama Transição Planetária, ele dá detalhes de como isso está sendo feito. Ele fala de uma reunião que foi feita no plano espiritual, por Francisco de, que uma das entidades era Francisco de Assis. Que estavam, eles estavam, aquelas entidades estavam fazendo o planejamento reencarnatório dessas pessoas, que inclusive, segundo Manuel Filomeno de Miranda, virão de outros lugares no espaço das Pleiades, né? Virão das Pleiades para trazer para nós a vivência do amor. Porque eles já vivem o sentimento do amor. Eles já estão prontos para aquilo que será o planeta de regeneração, porque eles já vivem no planeta de regeneração. Eles virão aqui por acréscimo da misericórdia de Deus e do Cristo para viverem o amor e nos ensinarem a qualificar o nosso.
Agora, Hilda, da mesma forma como uma pessoa pode mudar a sua programação em função dos seus atos, né, do seu comportamento de rebeldia, etc., muda aquilo que está programado para ela, pelo seu livre-arbítrio, uma nação, uma coletividade, um povo, também pode mudar a sua programação?
Se nós temos que olhar um povo como uma quantidade de indivíduos. Veja bem, nós acabamos de dizer que por providência divina, uma quantidade de indivíduos que estão perturbando o desenvolvimento desta humanidade encarnada na Terra serão transferidos de local. Então, a grande maioria, quando nós olhamos, você pergunta, eles podem mudar, podem atrasar o desenvolvimento? Podem, mas a misericórdia divina também tem o planejamento dela. E, assim, você tem um monte de gente reencarnada junto, um monte de indivíduos reencarnados juntos. Se a maioria está funcionando de maneira inadequada, ela pode atrasar e muito o desenvolvimento. Então, qual é o papel da minoria que está agindo bem? Agir constantemente, educar aquele que não está sendo, que não está compreendendo, falar de Deus, fazer com que realmente o amor tome conta dessas criaturas, para que o mal não apague o bem, porque ele não apaga nunca. Quem apaga a treva é a luz.
Então, que nós poderíamos também esclarecer o nosso ouvinte com relação aos instrumentos que a divindade utiliza para essas coisas, né? Dentro da natural lei de causa e efeito, todas as vezes que nós fazemos escolhas inconvenientes, todas as vezes que nós agimos de uma maneira inconveniente, nós vamos sofrer as consequências daquilo, né? E muitas vezes a consequência do que está acontecendo é o movimento purificador. Veja, por exemplo, o que está se passando com o nosso país hoje, que nós podemos colocar, sem citar nomes, não é? Até pouco tempo atrás, tudo que nós estamos vendo hoje na televisão, na mídia, escrita, televisiva, na falada, era escondido. Sempre existiu o que nós estamos vendo hoje. E, de repente, através da providência divina, através, Deus permite que tudo isso venha à tona, que dá essa impressão de que é alguma coisa muito ruim, mas na realidade é um movimento purificador. Quer dizer, daqui para frente vai ser diferente. As pessoas não vão mais fazer o que faziam antes de alguma maneira. Não vou dizer que todo mundo vai virar santo, não vai virar santo, mas uma boa parte das pessoas sofrendo intensamente as consequências do que fizeram, começam a ter oportunidade de se corrigir e fazer. Isso é um movimento de melhoria.
Aliás, Maninho, é uma pergunta que eu ia fazer para você, se os protetores espirituais, aqueles que nos orientam, como a Ailton muito bem colocou agora há pouco, se eles poderiam evitar os excessos que são praticados ou mudar as rotas das decisões políticas que são tomadas por um povo, eles podem fazer isso?
Poder... pode. Eu acho que o Cristo, vamos assim dizer, Deus, na sua capacidade criadora, tem todos os recursos necessários, mas a sabedoria deles é maior, porque o objetivo não é evitar o sofrimento. O objetivo é evitar que nós venhamos a sofrer de novo. Quer dizer, se nós temos hoje um sofrimento por conta das nossas ações, das nossas escolhas erradas, nós temos que viver esse sofrimento para que a gente faça daqui para frente escolhas melhores e tenhamos opções de vida mais dignas. Portanto, a possibilidade de haver uma intervenção, claro que tem, eles podem, mas não é assim que funciona a lei de Deus, porque a lei de Deus é transformadora, ela transforma.
Hélio, é importante a gente, nesse ponto aqui do programa, a gente fazer uma análise, trazer assim um pouco para o chão, né? Um pouco assim para nós, bem para pertinho de nós, como as coisas acontecem. Nós não temos que ficar achando, por exemplo, que tem alguma coisa errada. Não, está tudo certo, né? Porque é a evolução. Nós estamos percebendo o seguinte: a evolução, houve evolução na ciência. A ciência constantemente ela evolui. E a ciência que existia ontem não é a mesma que existe hoje, não será do futuro. Ela está em constante transformação. O direito, a política, e ela misturada com o direito, ela também ela vem evoluindo. Ela já teve um tempo que a coisa era resolvida na bala, certo? Era no tiro, chegava lá, eu não concordo com você, então eu mato você, certo? E depois ela passou para um processo de militarismo, ou seja, se organizou, porém mais tolhendo liberdades para que as pessoas não se pronunciasse e ficasse, prevalecesse o comando de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, e hoje ela chegou nas leis. Nós estamos vendo no direito, mas são as leis. As leis começaram a ser aplicadas, simplesmente isso, né? As leis que sempre existiram começaram a ser aplicadas. Isso é evolução. A aplicação da lei, ela leva um desconforto muito grande para a humanidade. Então, nesse momento, surgem pessoas... E é normal, e no mundo todo, porque o mal, ao contrário do que se imagina, o mal ele é preguiçoso. Ele é feito sobre a preguiça. O mal não gosta de pensar. Ele trabalha sobre os preguiçosos. Então aparecem os preguiçosos e trazem soluções mágicas e rápidas para as coisas, né? Procurando o quê? Procurando as pessoas que têm essa afinidade com a preguiça. E essa preguiça não vai prevalecer no mundo, né? Quer dizer, porque a preguiça sempre fala, não, vão, extirpa, acaba, mata, liquida, não. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar com a evolução do processo. E esse processo, ele é, como o Fernando falou aqui logo lá atrás, e vem com a evolução das pessoas, né? Então, a pessoa tem que pensar. Então, tem que passar, tem que se aplicar a lei tem que ser aplicada de uma forma igualitária para todos, todo mundo tem que ter o mesmo direito, certo? E nessa aplicação da lei, isso não é para preguiçoso. Preguiçoso não gosta, preguiçoso fala, não, mata logo, né? Tira, eu sou contra. Então, nós temos candidatos fora do Brasil que pregam essa coisa. Não, manda eles para lá, vamos separar aqui, separar isso aí, todo não vai, não existe mais campo para isso. Hoje é a lei que vai imperar a lei e as oportunidades. Então, veja bem, assim, nós falamos aqui de coisas geográficas. Você pega hoje, por exemplo, uma fábrica onde se fabricava, por exemplo, vamos falar de automóvel, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Fazer um automóvel numa certa fábrica. Ok, está feito lá. Aí aquele grupo sai daquele lugar e vai para um outro galpão, certo? No outro galpão. Vem uma pessoa naquele galpão, não faz mais um automóvel naquele lugar que aquele grupo fazia, não é igual. Porque são as pessoas que fazem as coisas, não é a geografia. A geografia ela facilita, ela te dá condições para que você faça, mas não permite que as coisas não aconteçam sozinhas. Né?
Bom, são 9 horas e 31 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas antes eu vou deixar uma pergunta para a Ilda. Ilda, aliás, isso aqui já entraria no nosso tema aqui, no nosso etapa do que a gente chama de destaques da semana, porque nós estamos vivendo aqui, cada dia, essa semana, são momentos decisivos para a história política e econômica do nosso país, né? A situação econômica, social e política está vivendo um momento decisivo, essa semana, etc., né? O que uma pessoa comum, sem poder de ação política, pode fazer para amenizar ou essas situações, colaborar para que elas melhorem, né? E aí vem a pergunta que complementa isso, né? Apenas os políticos são responsáveis pelas decisões de um povo ou nação? Você vai responder isso já já, depois que a gente retornar, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Continua ligando para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, que a Clarissa está acompanhando. Daqui a pouquinho ela vai falar tudo o que está acontecendo na rede social. Voltamos já já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
E com vocês, o próximo prefeito de Santo André, Paulo Serra. Paulinho, Santo André hoje tem cerca de 70 mil pessoas desempregadas. Dá pra gente mudar isso?
Claro que dá. No nosso governo, Santo André vai voltar a crescer. A prefeitura vai deixar de ser inimiga do empreendedor. Nós vamos dar redução tributária, nós vamos ajudar o empreendedor e gerar novos empregos. O fundamental é a nossa cidade voltar a crescer.
Uma ligação, projeto forte, mudança certa, PSDB, PTB, PHS, PV e Rede.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Santo André merece uma Câmara de Vereadores forte para ajudar a fazer a mudança que a cidade tanto precisa. Santo André sofre hoje com um modelo equivocado de gestão. A cidade precisa voltar a crescer e a prefeitura não pode mais tratar o empreendedor como seu inimigo. Para colaborar rumo à mudança certa, vote nos candidatos a vereador do PV ou na legenda 43, com Paulo Serra, prefeito 45, e Luiz Zacarias, vice. Coligação Santo André Sustentável, PV Rede.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Horas 38 minutos, nós estamos retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova. Nestes últimos agora minutos, nós vamos até as 10 da manhã, hoje com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. Marinho, o que nós temos acontecendo aí no movimento espírita?
No dia de hoje nós temos o evento lá na nossa casa, né, do Núcleo Espírito Semeador, que é o evento de arrecadação de fundos, uma noite da pizza, né, que nós queremos convidar o nosso ouvinte, estaremos todos lá. Lembrando que esses eventos são sempre, têm o objetivo de arrecadar fundos para as nossas atividades, incluindo a própria manutenção desse programa. Mas eu queria também, dentro da proposta de fraternidade, dentro dessa proposta de transformação do mundo, fazer apenas um registro, porque não se trata mais do convite, que no dia de hoje está acontecendo uma reunião ali na Federação das Entidades Sociais, que é um grupo de apoio à adoção, sabe? É há 15 anos que existe aqui no ABC um grupo que apoia a adoção, né? E por ser alguma coisa tão interessante, tão bonita, que é um exemplo de fraternidade, né? É um exemplo de...
Um ato de amor maravilhoso.
Eu só queria fazer esse registro para que a gente conhecesse isso.
A noite da pizza no Semeador, os convites estarão sendo vendidos no local, né?
Sim, no local.
Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Muito bem. Ô, Hilda, eu tinha deixado para você aí uma perguntinha, né? Assim que a gente retornasse, que era a questão, que faz parte do nosso destaque da semana, a questão do momento pelo qual nós estamos passando essa semana decisiva para o nosso país. O que uma pessoa comum, sem poder de ação política, pode fazer para amenizar, para ajudar nessa situação e... se cabe somente aos políticos, né, a responsabilidade de decidir sobre um povo, uma nação.
É, em relação ao que está acontecendo nesse momento agora, não há tecnicamente nenhuma atitude que a gente possa tomar. As atitudes que nós podíamos tomar já foram tomadas, né? É, nesse momento, nós temos que... O que nós podemos fazer é o nosso trabalho de sustentação espiritual. Esse é o momento em que nós realmente utilizamos o nosso conhecimento, a nossa energia, o nosso desenvolvimento espiritual até aqui, para nos ligarmos com o plano espiritual superior, para sermos pontos de luz aqui na Terra, para fazer com que a nossa vibração, a vibração do nosso amor, a vibração do nosso conhecimento espiritual, dê sustentação para aqueles que têm que tomar as decisões mais, para que eles tomem as decisões mais acertadas, para que as coisas transcorram com, tendo em vista o melhor para todos, o melhor para todo o Brasil. E então, uma das coisas que a gente pode fazer, que é uma coisa que nós temos que fazer todo dia, é a ligação com o plano espiritual superior. Porque no momento em que nós nos ligamos com o plano espiritual superior, abrimos o nosso pensamento para Deus, nós trazemos aqui para a Terra a vibração divina e fazemos parte da coorte de espíritos que estão mudando a vibração do planeta. Veja bem, existe uma experiência, rapidamente dizer para vocês, existe uma experiência feita nos Estados Unidos por um grupo imenso sobre prece. Já passou até no Fantástico isso há algum tempo. E eles passaram as pessoas pela ressonância magnética enquanto faziam prece. e a pessoa que está fazendo uma prece de gratidão, naquele momento, ele fica registrado no filme um cone de luz sobre o topo da cabeça da pessoa. O topo da cabeça da pessoa é onde está o centro vibratório, o centro energético do nosso corpo, que nos liga ao Pai Celestial. Então, quando nós agradecemos, nós nos ligamos ao Pai Celestial. Este é o momento de nós pararmos de vibrar negativamente, de achar que tudo está errado, que vai dar errado, e agora vamos tomar de novo, e agora vai... Não, agora é o nosso momento de fazer com que a vibração do Brasil atinja o ponto para o qual ela foi destinada. A vibração de ligação com o plano maior, para que os amigos espirituais tenham acesso às modificações necessárias que precisam ser feitas. E outro ponto, nós temos que lembrar da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi passada em 2014. Ele dizia assim, os mentores, para que nós ficássemos tranquilos, para que nós confiássemos. Aí tem o processo da fé raciocinada. Nós precisamos ter fé. Faz parte a fé raciocinada é uma parte do conhecimento espírita. Nós temos que agir de acordo com essa fé. Ele diz assim, os mentores da brasilidade, neste momento grave, porque também passa o nosso país, assim como o planeta, estão vigilantes. Permitivos ser por eles inspirados e sair entoando o hino do otimismo e da esperança, diluindo a treva, não fixando nem o medo nem a sombra, que por um momento domina muitas consciências, não divulgando o mal, somente expondo o bem, para que a vitória não seja postergada. Então, esta é a nossa função agora.
É o momento de renovar as esperanças, né, Hilda?
Exatamente.
Marinho.
Eu gostaria de pegar um detalhe muito pequeno desse trecho que a Hilda leu, que fala para que a vitória não seja postergada. Ou seja, a vitória é certa.
É certo.
A vitória é certa. É certo. A nossa parte é ajudá-la que ela aconteça o mais rápido possível.
Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social?
Bom, mandar um abraço para Maria do Carmo, da Vila Vitória, da Rosalva do Parque São Vicente, mandaram mensagens de texto por WhatsApp para gente. O Luiz Cláudio, Neuza, Juraci também passaram no Facebook. Tem uma pergunta do Eros para nossa convidada. O Brasil está atendendo os planos superiores de semear a boa nova do Espiritismo?
Ele está atendendo, né? Olhando para o panorama geral, ele está atendendo, mas pode melhorar muito. Pode melhorar muito, porque a função de cada um de nós, espíritas, é a divulgação da doutrina dos espíritos, dos conceitos fundamentais da doutrina dos espíritos. Nós estamos divulgando, este aqui é um local, um programa de divulgação, existem muitos outros programas de divulgação, todos os grupos espirituais que estão, dos grupos espíritas que estão em vigência, que estão trabalhando, estão divulgando a doutrina dos espíritos e os princípios básicos da doutrina e os princípios do cristianismo. Mas cada um de nós é um ponto importante nessa divulgação. Lá onde você está no seu trabalho, você pode fazer a diferença. Você não vai sair doutrinando ninguém a respeito do Espiritismo, mas você vai viver os conceitos do Espiritismo, vai exemplificar os conceitos do Espiritismo, vai exemplificar a conduta cristã para que as pessoas possam realmente ser convencidas, não, mas mudarem a consciência a respeito do mundo.
São 9 horas e 45 minutos. Esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Material de Construção, telefone 4451-7950. E também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, temos mais passagens por aí dos nossos ouvintes?
É uma pergunta do Luiz Carlos, ela já foi feita, mas é sempre bom a gente retomar, né? Somos a única nação escolhida para essa nobre tarefa ou fazemos parte de um concerto onde cada nação é uma nota na sinfonia divina?
Luiz, é o seguinte, não sei se você ouviu a colocação do Fernando ainda há pouco, quando nós falamos que todo o trabalho que ficou, nós somos os trabalhadores da última hora, como ele colocou. Então, a nossa nação foi dada a missão, essa missão de coração do mundo, de pátria do Evangelho. Mas todas as outras nações têm as suas missões concomitantes e que dão o suporte para a nossa missão. né, que dão o suporte para a missão do Brasil de propagar o amor, de propagar o Evangelho de Jesus. Esta é a posição. Todas as criaturas do mundo estão no seu ponto de colaboração com o plano divino. Todos nós.
O processo é evolutivo, né? Em cada momento ocorre alguma coisa e nós estamos no final do edifício agora. O Espiritismo também, ele chegou também de última hora, né? Ele não é o mais importante que as religiões, mas ele vem fechar esse trabalho todo que foi feito pelas outras religiões ao longo do tempo, em momentos até mais difíceis do que nós fizemos, estou fazendo hoje, e vem fechar esse edifício, vem fazer a cúpula do edifício.
Marinho, o que, que cada um de nós pode fazer, hein, Marinho, individualmente, para auxiliar na construção do bem do nosso país, da coletividade, hein? Como é que nós podemos fazer pessoalmente?
Eu acho que nós já abordamos aqui no programa, Hilda, Fernando, Hélio abordaram vários aspectos disso e talvez seja interessante nós enfatizarmos algumas coisas, né? Sem dúvida nenhuma, nós exemplificarmos, como foi aqui colocado, sermos um bom exemplo de um bom cristão, um bom espírita, em qualquer lugar que nós tivermos. Quer dizer, nós atuamos no meio social, nós atuamos no meio profissional, nós atuamos nos grupos religiosos, e cada vez que a cada ação nossa que irradie exemplo de honestidade, de ética, de trabalho, o inverso da preguiça, como foi aqui lembrado, né, que é o trabalho constante, compreender a evolução dos processos, acho que isso é muito importante. Mas tem uma coisa muito prática que nós não podemos deixar de abordar nesse programa hoje aqui, viu, Turibe, na minha maneira de ver.
Sim.
O tema do nosso programa é Brasil, coração do mundo.
Pátria do Evangelho.
Né? Nós estamos na iminência de termos eleições.
Perfeito.
Agora aqui. Isso toca a cada um de nós que tem a capacidade de votar, tá certo?
Uhum.
Então, eu acho que nós temos que estar atentos às nossas escolhas. Nós não podemos imaginar que a construção de um país melhor, construção de um mundo melhor, seja uma herança que venha sem trabalho de ninguém. É o trabalho de todos. Mas faz parte desse trabalho nós fazemos boas escolhas dos nossos governantes, dos aqueles que nos representam, né? E se eu pudesse dar aqui uma sugestão aos amigos que são ouvintes e que querem, evitem a escolha daqueles candidatos que dividem o povo. Se nós queremos construir um mundo de amor, se nós queremos vivenciar realmente o coração do mundo, nós temos que trabalhar pela união. A união do diferente, a união a diversidade harmoniosa, não é? Todos aqueles candidatos que querem separar por raça, aqueles candidatos que querem separar o pobre do rico, aqueles que jogam um contra o outro, aqueles que falam que uma categoria é privilegiada, a outra não é, que tem que combater, esses candidatos precisam ser evitados. Porque eles não estão unindo, eles estão, na realidade, dividindo. E quando a gente divide, não tem amor. O amor é universal, o amor ele é inclusivo, ele não é exclusivo. O amor não é alguma coisa que só existe para aqueles que são próximos. O amor não é uma coisa que existe só para a nossa família, só para o nosso filho, só para a nossa esposa. O verdadeiro amor, o amor do Cristo, ele incluía todo mundo, né? Então nós precisamos estar atentos às propostas, estar atento às atitudes, estar atento aos programas que esses candidatos tenham, que possam ser programas que não incluam todos.
Tem uma colocação aqui que eu gostaria de fazer, complementando o que o Marinho está falando, da espiritualidade, que é a consciência de comunidade é o grande desafio do planeta em transição. Então, veja bem, até hoje nós vimos as escolhas sendo feitas de maneira muito partidária, não partidária como de partido, no partido político, mas partidária como do indivíduo. Então, o indivíduo não pode, ele precisa tomar uma consciência da sua participação no processo evolutivo todo. Ele não pode mais escolher um candidato que é alguém que vai oferecer alguma coisa para ele. Nós estamos no momento de pensar na comunidade. Nós temos que pensar em todo o conjunto dessa pátria. Então, eu não posso mais querer, eu vou porque alguém vai arrumar um emprego para mim, eu vou porque eu acho que aquela pessoa pode me favorecer de alguma forma. Nós não estamos mais no ponto do favorecimento pessoal. Nós estamos trabalhando com o Cristo para, como disse o Marinho, fazermos todo o trabalho comunitariamente. Então, voltando a falar sobre a frase da espiritualidade, a consciência de comunidade é o grande desafio do planeta em transição.
Nós não podemos falar de nenhum candidato aqui no Brasil, né? Porque não só por causa da questão da lei eleitoral, mas principalmente pela ética do nosso programa, que nós não fazemos isso, mesmo fora do período eleitoral. Mas nós podemos usar como exemplo o que acontece em outros lugares do mundo. Vamos pegar como exemplo o que está acontecendo agora na América do Norte, né? São dois candidatos. Um candidato, fazendo base da campanha dele, o separatismo. Ele quer expulsar os imigrantes, ele quer evitar a entrada de novos, ele quer construir um muro entre o México e os Estados Unidos para que os latinos não entrem nos Estados Unidos. Ele quer dificultar o acesso, ele quer tirar... os números que tem lá, que são 11 milhões de habitantes que estão nos Estados Unidos hoje, que por razões de documento, coisa parecida, ele quer expulsar os 11 de lá. Então a proposta dele é uma proposta de separação, é uma proposta de exclusividade, de partido não político, quer dizer, ele está defendendo uma coisa e esquecendo o resto, pensando só neles, né? Então, nós temos que tomar cuidado para evitarmos... Se nós pegarmos os grandes crises da humanidade, nós vamos ver que foi por causa disso. Vamos lá atrás de um nazismo. O nazismo foi isso. Foi...
Separação.
Separação, né? E a segregação. Quer dizer, então, nós temos que ter a consciência de votarmos, eleger, ajudarmos a escolher aqueles nossos representantes que são inclusivos, que são aqueles que vão realmente trabalhar pela causa do amor universal.
9:53, Hilda, nosso ouvinte Miguel está ligando para cá, um abração para ele, está pedindo para você dizer de que casa você pertence, que casa você trabalha, qual é a tua casa espírita?
Eu trabalho no Centro Espírita Pátria do Evangelho do Lar Emmanuel, na parte mediúnica, e faço palestras aí pelo mundo, né? No Obreiros do Senhor e na USE Municipal de Santo André.
Muito bom. Hilda, eu tinha deixado para você uma pergunta lá no início, pedi para que você falasse uma expressão, e você falou, a expressão era responsabilidade amorosa, ligada ao tema de hoje. Você tem 30 segundos para explicar para a gente o que, que tem a ver responsabilidade amorosa com o tema Brasil, Pátria do Evangelho.
Tem tudo a ver. A responsabilidade, a nossa responsabilidade, nós somos indivíduos responsáveis. A responsabilidade significa, você tem uma tarefa para realizar, aquilo foi confiado pelo Pai Celestial, pelo Cristo, e você tem que cumprir essa tarefa com o melhor que você tiver. Então, responsabilidade é isso, utilizar os seus talentos para fazer com que se cumpra a sua missão. E nós vamos encerrar?
Já.
Então eu queria lembrar aquela fala de Jesus para Eliu, quando ele disse, dai a vossa bênção para nós, porque graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Aí a pirataria aqui. Jesus, porém, confiante por sua vez na proteção de seu pai, não hesita em dizer com a certeza e a alegria que traz em si: Eliu, afasta suas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão parará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Pousará sobre a terra da minha cruz com infinita misericórdia.
Maravilha de ensinamento que a doutora Hilda trouxe para a gente aqui hoje. Um ensinamento maravilhoso. Olha, lembrando também que orar, né? A prece é muito importante nesse momento pelo qual o país está passando aí. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova. Quero lembrar que a ganhadora do livro da segunda hora foi a Maria do Carmo da Vila Vitória. Parabéns, Maria do Carmo, e a Rosimeire na primeira hora. Lembro também que nós estamos em pleno mês, entrando aí no mês de setembro. O mês de setembro é considerado o Setembro Amarelo, uma iniciativa do CVV, e é o mês onde a gente faz a prevenção para o do suicídio. Então você entra em contato com o CVV 141 para você obter mais detalhes. Nós vamos incentivar aqui durante todo o mês de setembro essa questão do setembro amarelo, a prevenção do suicídio, valorização da vida efetivamente. Indicação do livro do programa sobre do tema sobre hoje, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o livro chave, né? Hilda quer falar o quê?
A Caminho da Luz, de Emmanuel.
Emmanuel também. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova. Sábado que vem com a gente aqui o Emerson Pacola com o tema A Verdadeira Caridade. Obrigado, Hilda, pela sua participação hoje com a gente. Você vai ficar por aqui agora, que vem aí o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres e o Miguel às 13 horas com o Encontro com o Divaldo Franco.
Uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Café pra ti, seu dia mais gostoso. Self-service, comida caseira, saladas variadas, pratos quentes, café expresso, bebidas, sobremesas. Café pra ti, Rua Tamoios 149A, na Vila Alzira, ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 4451-0293. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. Aceitamos cartões. Venha almoçar conosco. Café pra ti, seu dia mais gostoso.
Eu vou votar no melhor. Eu vou votar com coração pra Santo André crescer.
Coligação Todos por Santo André. Doutor Aidan, prefeito, PSD 40. Para Santo André voltar a crescer, vote nos candidatos a vereador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo. A avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Pode nos procurar na Rua Marechal Deodoro, 695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá!